Salve, salve, galera do Fantasy Podcast. Grande abraço pra você. Seja muito bem-vindo ao episódio número 25. Jogadores com a Jersey 25. 3, 2, 1, valendo. Quem é que você pensou aí? Melvin Gordon? Não. Richard Sherman. Richard Sherman, número 25. Muita história em Seattle. Gente, estamos chegando aqui com o nosso episódio dessa semana, visando já a semana 3, com dicas de waiver, dicas de trocas. Você que precisa streamar, você que também precisa se atualizar em relação aos jogadores machucados, fique conosco aqui, que serão valiosos minutos para você entrar com tudo em mais uma semana do Fantasy. Lembrando que você pode seguir as nossas redes sociais diariamente com informações, opiniões e tudo que você precisa para dominar a sua liga, @fantasypodcast em todas as redes. Bora lá então, você que está no YouTube acompanha com a gente também aqui, né? Vamos começar com as waivers. Para essa semana 3, separamos por posição, você avalia o que seu time mais precisa nesta semana. Falando de running back, Kareem Williams, do Los Angeles Rams, sem agora o Akers, que está aí no trade block, né, para ser trocado. Isso pode acontecer a qualquer momento, de repente quando esse podcast estiver no ar, o Akers já estará em outra equipe. E agora o Williams, que já foi o nome mencionado por nós aqui na semana passada, ele dominou os snaps, 96% de utilização. Ele teve 20 oportunidades, foram 14 corridas, mais 6 recepções e 10 targets, hein? Foram 6 recepções, mas foram 10 targets. Então é um uso muito incrível para você que está em liga PPR, para você que está em ligas standard ou então half PPR. Não se preocupe, porque a produção dele foi muito boa também, né? 100 jardas, 2 TDs, passou aí de 20 pontos de produção, quase beirou aí os 30 pontos, dependendo das configurações. Então, o Williams, tudo indica que continuará tendo esse uso e ainda muito disponível em diversas ligas. Você que de repente tinha o Akers no seu time, você que perdeu o J.K. Dobbins, está desesperado aí por conta do Saquon Barkley, vale a pena ter esse running back, tem aí um upside muito grande para a sequência da temporada. Outro jogador também com grande upside é Zach Moss, né? Quando o J.K. Começou a ser especulado em relação à troca dele, depois ele permanece. Aí vem a informação que ele estaria fora dos 4 primeiros jogos. Se tinha, né, uma dúvida sobre quem teria esse role do time dos Colts. Além, é claro, da questão de entender como seria essa divisão das corridas com Anthony Richardson e também esse running back número 1. O Zach Moss, como foi no final da temporada passada, ele continua com uma utilização muito interessante, 94% das rotas. É um uso de Christian McCaffrey, claro que não tem como comparar o CMC com qualquer outro jogador, mas o Zach Moss tem produzido. 22 toques, produção de 100 jardas, como segue essa novela sobre o JT, não sabemos quando o Jonathan Taylor estará de volta nos Colts, e agora com Richardson no protocolo de concussão, Zach Moss deve ter pelo menos 2, 3 próximas semanas de uma grande produção, e aí dependendo das notícias, a gente analisa se o Zach Moss vai ser daqui pra frente uma venda na alta, ou se de repente será um jogador aí pra running back 3, running back 2 do seu time. E o último nome aqui pra running back é o Matt Breida, do New York Football Giants. Que horror, né? Aquele último lance do Saquon Barkley. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Saquon, mas está fora aí de 3 semanas. E logo que o Barkley machucou, o Breida foi acionado, né? O Giants tem ainda uma lista com alguns running backs. Certamente o Brandon Dable pode fazer uma rotação entre esses nomes. É um jogo difícil contra os Niners na quinta-feira. Produção limitada. Acho que a lesão do Barkley mais vai fazer o Daniel Jones tentar correr, né? Porque conseguir é uma outra palavra, porque envolve a linha ofensiva do Giants, enfim. O Breida não é o Saquon, mas se você está desesperado em ligas profundas, vale a pena essa adição do jogador dos Giants. Vamos aqui passar para os wide receivers. Bons nomes durante essa semana 2, já pensando agora também na semana 3. Josh Reynolds, o segundo jogador mais targetado do time do Detroit Lions, que nós sabemos que é um time que gosta de passar a bola com o Jared Goff. Ele teve 19,7% do target share nas duas primeiras semanas e a produção dele estava lá, né? 13 targets, 9 recepções, 146 jardas, 2 TDs. A competição dele é com o Marvin Jones, que tem 33 anos. O Khalif Raymond também não parece ser essa ameaça. Então, olho aí no Josh Reynolds, que pode se consolidar como jogador de flex ou wide receiver 4-3 no seu roster. Tutu Atwell, falamos sobre Pucarakua. E agora precisamos falar também sobre Tutu Atwell. Eu passei rapidinho no nome dele na semana passada, mas agora com mais detalhes também, porque além do Puka, é um jogador que você tem que adicionar, porque 196 jardas recebidas em 2 jogos, ele é o 7º na estatística na NFL, líder de rotas, tem uma média aí de 8,5 alvos por jogo. O Stafford tem enxergado ele, é um jogador de boas rotas, que queima o cornerback, e tá fazendo uma dupla muito explosiva aí com o Puka Nacua. Então Tutu Atwell merece também uma vaga no seu roster, é um jogador que pode te dar um upside muito grande, mesmo quando Cooper Kupp voltar, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então, olho nele. E para fechar aqui, os wide receivers, Tank Dell, que na faculdade produziu nos últimos 2 anos mais de 1.000 jardas. Então, no college, era um jogador que, apesar da altura, sempre produziu muito, sempre foi um alvo confiável, e CJ Stroud tem gostado muito dele, do Nico Collins, né? A gente não precisa falar mais uma vez sobre o Nico Collins, que é o jogador mais mencionado do Fantasy Podcast essa temporada e está correspondendo muito bem, mas isso não anula a capacidade de produção do menino Tank. 82,5% de participação em rotas é um número alto, inclusive ele lidera a equipe do Houston Texans, foram 10 alvos na estreia dele, 21% do target share. Então o CJ Stroud estava fazendo essa leitura ou para o Nico Collins ou para o Tank Dell. Tem também o Robert Woods, que é um jogador experiente, mas aí entra a questão da idade. O Robert Woods não é um dos mais saudáveis também. E essa produção de estreia foi muito interessante, né? 7 recepções, produziu para mais de 70 jardas com touchdown. Então, olho nele, no menino Tank, que ele pode também produzir bastante aí para sua equipe. Vamos lá falar aqui sobre jogadores que nós estamos de olho para streamar na semana 3, se você precisa de tight end, tá difícil essa temporada, hein? Falamos sobre Hunter Henry, foi muito bem nos 2 primeiros jogos, inclusive liderando aí a liga em relação às jardas recebidas entre os tight ends. Mas o Pedro falou muito na pré-temporada sobre Jake Ferguson, que tá entregando um uso interessante com o Dak Prescott, né? O Dallas Cowboys é um time que produziu Dalton Schultz para top 10 na posição nos últimos 2 anos, e agora o Jake Ferguson assumiu esse role. 33% de target por rota, ele lidera em relação aos tight ends e também lidera em relação aos jogadores da posição, alvo em red zone. Então é um jogador com muito upside para marcar touchdown, e em relação a tight end é isso que a gente quer, né? A gente quer ali a garantia de que ele vai ter ali uma oportunidade de marcar um TD, beirar os 10, 12 pontos, quem sabe. E agora enfrenta os Cardinals, que foi o 10º time que mais cedeu pontos para os jogadores dessa posição. E voltamos a falar, falamos sobre ele na semana 1, agora na semana 3 também, Hayden Hurst. Alvo confiável de Bryce Young, está se consolidando aí também como um dos principais alvos. Pega Seattle, que já permitiu 12 jardas por partida nessas 2 primeiras semanas para os tight ends. E Follow the Money, né? O contrato de 3 temporadas, com milhões garantidos, o Hurst faz parte, sim, desse time. Antes de falar do mercado das trocas, do mercado de trocas, vamos falar sobre os QBs. Você que está precisando streamar o QB, 2 boas opções, Matthew Stafford enfrentando o Cincinnati Bengals, que está desesperado, precisa vencer, né? O Bengals está jogando muito mal, o Joe Burrow com uma produção, por enquanto, que deixou a gente muito bravo na primeira semana, um pouco menos na segunda, mas o Bengals está precisando reagir. Agora pega o Stafford, que jogou bem, né? Nos 2 primeiros jogos, apesar dessas boas partidas não terem se transformado em pontos para fantasy, porque ele fez 14,5 contra Seattle e 16 contra os Niners, o dia está ligado aos TDs dos running backs, né? Mas a produção dele em jardas foi muito interessante, ele está com opções viáveis em relação aos wide receivers. O Bengals tem fechado bastante ali as corridas adversárias, mas cede muito espaço para o jogo aéreo. Ótima oportunidade para a produção melhorar do Stafford. E Jared Goff, QB11, depois de 2 semanas, tem um calendário muito bom, hein? Atlanta, Packers e Panthers. Lembrando que ele fez 20 pontos em 5 dos últimos 8 jogos, então o Stafford está numa crescente. Caiu, né? Caiu o jejum, né? A sequência que ele estava em relação a jogos sem ser interceptado, né? A tentativa de passes sem ser interceptado. Eu até acho bom isso, gente, porque senão ficava aquela tensão, quando que o Goff ia ser interceptado. Agora pelo menos ele segue o jogo, né? Quando isso acontecer, ele continua a produção dele. Vamos para o nosso mercado de trocas aqui no Fantasy Podcast. Quem estamos comprando essa semana? Brian Robinson Jr. É isso mesmo, acho que a gente começa a ter uma definição em relação a esse comitê, né? a esse backfield, perdão, da equipe do Washington Commanders. E o Brian Robinson é esse cara. Você aí pode gostar muito do Antonio Gibson, assim como eu. Mas o Gibson tá ficando rotulado como aquele cara que a gente espera muito e não entrega. O Brian Robinson tinha essa questão de quanto que ele vai entregar, né? Pelo menos assim, no último jogo contra os Broncos, ele entregou muito bem. Contra uma boa defesa, dica-se de passagem, né? Teve 129 jardas, 2 TDs, 90% dos toques entre os running backs. Então aqui uma produção de bell cow, o Brian Robinson é um jogador de compra. Às vezes, mesmo com essa produção alta, você vai encontrar aí na sua liga alguém que não gosta muito dele, alguém que ainda acha que vai ser um comitê com o Antonio Gibson, ou alguém que já tem muitos tight ends, muitos running backs, porque o Robinson foi draftado lá na frente. Enfim, vale a pena você trocar aí. De repente você está com um wide receiver sobrando o seu time, enfim. Pense em trocas, mas Brian Robinson, mesmo na alta, é uma opção muito interessante para as ligas. E, gente, a venda aqui é Bryce Hall. A gente já estávamos preocupados com a produção do Bryce Hall com o Dalvin Cook nesse backfield. E não tem como fugir dessa alegação. Dalvin Cook, mesmo sendo um jogador que tem um histórico de lesões, ele é um baita running back. Então, enquanto o Dalvin Cook estiver saudável, nessa mudança de estilo de jogo dos Jets pós-lesão do Aaron Rodgers, eu acho que é muito difícil o Bruce Hall pagar o ADP dele. Então, ele teve 32% dos snaps no último jogo, 33% dos toques. Bruce Hall, estou muito pessimista em relação a ele. Eu faria uma venda aí, se você encontrar alguém que ainda acredita no potencial dele, eu acho que é uma baita oportunidade de mercado para você se sentir mais seguro para a sequência da temporada. Para finalizar aqui a nossa edição 25 do Fantasy Pod Caos, o Caos foi instaurado mais uma vez com muitas lesões nessa semana e notícias importantes, né? Anthony Richardson foi para o protocolo de concussão. QB dos Colts estava num bom jogo contra o Texans, já estava com 17 pontos, estava numa ótima produção. Monitore essa situação. Saquon Barkley. Fizeram um sanduíche com o Barkley no finalzinho do jogo contra o Arizona Cardinals. Um lance complicado. A tendência é que o Barkley perca 3 semanas. Então, infelizmente, o Barkley vai perder algumas semanas. Ele estava numa boa sequência sem machucar. Montgomery. Grande golpe em relação ao backfield dos Lions. Ótima notícia para Jahmyr Gibbs. Deve perder 2-3 semanas com uma lesão na coxa. Ainda nos Lions, o deus do sol, o Amon-Ra, teve uma lesão no dedo do pé. E as notícias ainda, elas são muito especulativas, né? Muita gente acha que o Amon-Ra vai jogar, mas de forma limitada. Já vi reporte de médicos que cobrem a NFL que disseram que não é um problema a longo prazo. Tem gente que disse que pode perder jogos. Então monitore essa situação, você que é dono do Amon-Ra St. Brown. Brandon Ayuk também teve uma lesão no ombro, ele chegou a voltar para o jogo, mas o Kyle Shanahan já disse que vai avaliar a situação. Como o jogo é na quinta-feira contra os Giants, vale a pena monitorar. A tendência é que ele jogue, tá? É só para você monitorar mesmo, você que é dono do Brandon Ayuk. Se ele não jogar, Deebo Samuel vai para 200 jardas contra a secundária horrível dos Giants. E uma informação sobre IR, né? O Jontay Johnson, mais um my guy nosso indo para IR com uma lesão na coxa. Então, pelo menos 4 semanas aí sem o Jontay na equipe dos Steelers. Lembrando que ele já perdeu aí a última semana também. Então são essas as informações, meus caros amigos. Muito obrigado para você que acompanhou aqui mais um Fantasy Podcast. Repito, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você que está acompanhando o seu agregador de podcast favorito, deixa aí a sua avaliação. 5 estrelas é muito importante para nós. E se inscreva, siga nossas redes sociais, porque diariamente estamos aí entregando conteúdos e opiniões sobre Fantasy, sobre NFL. Dicas para você ir cada vez mais longe. Ótima semana 3 para vocês. A gente se encontra no episódio 26. Um abraço.